Eu não sei se você já passou pela experiência de você falar algo e cumprir. O quanto isso dá um banho, né, de autoestima e confiança na gente. O quanto isso impacta positivo nesses dois fatores em nós. E se esses dois fatores são influenciados, imagina com eles melhores, né, autoestima e confiança, o que você pode fazer nos diferentes pilares da sua vida, profissional, relacionamentos, pessoal, enfim. Isso pode fazer você ser uma pessoa muito melhor para você e para os outros, né? Isso pode mudar drasticamente a sua vida. E é justamente o que eu aprendi, né, aplicando esses princípios. Alguns princípios que te ajudam a ser uma pessoa que fala e faz. E quando você aprende eles, eles se tornam um caminho mais fácil, mas eles facilitam realmente o processo de você conseguir ser esse tipo de pessoa. Nesse podcast eu vou te ensinar 3 deles que eu aprendi, e eu tenho certeza que se você se comprometer a praticá-los, você também será uma pessoa que gradualmente se tornará em alguém que fala e faz, com autoestima e com confiança bem melhores. É o seguinte, eu tô fazendo um treinamento agora, e nesse treinamento eu aprendi maneiras de você começar a AstraZeneca, ela mesma, Renata, a própria. Eu estou aprendendo maneiras de você conseguir ter mais disciplina. E de uma maneira muito natural até, tá? Não é uma coisa assim forçada e que você precisa às vezes se esforçar como se fosse um parto, sabe? Que é insustentável. Não, não é não. Mas tem técnica para isso, né? Tem técnica. E isso te ajuda muito a você ser uma pessoa. E perceba que nós estamos falando aqui, né, de quem você é, não necessariamente do que você faz. Quem trabalha comigo já sabe que, assim, o que nós fazemos é reflexo de quem nós somos, tá? Então, por exemplo, as suas ações hoje com a comida, com o seu corpo, se você se sabota, se não, isso tudo tá uma ligação, tem uma ligação muito forte com quem você é, a maneira como você enxerga as coisas, a maneira como você prioriza elas, o que é bom, o que é ruim para você, o que é digno de um sim óbvio e de um não óbvio, né? Coisas assim, que dão características, que possuem características suas, seus valores pessoais, né? Aquilo que te guia na sua vida, que você acredita. Então isso está muito ligado a quem você é. E se você é uma pessoa, por exemplo, que em todos esses aspectos que eu disse aqui é desequilibrado, né? Não tem um norte, é uma coisa que é meio volátil, né? Tem época que você tá mais motivada, tem época que não. Mas quando você é uma pessoa que possui alguns desequilíbrios, por exemplo, você fala uma coisa, mas você faz outra, né? Você acredita que algo é importante para você, mas na verdade é outra coisa importante. Então, esse ser seu determina o que você faz. Faz sentido isso para você? Espero que sim, tá? E justamente essa técnica, que ela se baseia em 3 princípios que eu vou te ensinar agora, como que você vai fazer, você pode fazer com você, tá? Você pode fazer com, por exemplo, se você é mãe ou pai, você pode fazer com o seu filho na educação dele ou filha, tá? Isso aqui ajuda a trazer autorresponsabilidade para a criança, para o adolescente, claro, para nós adultos também. Às vezes a gente é mais mimado que as crianças, né? Bom, então, e como que se baseia para não tomar tanto o seu tempo, tá? A maneira como você vai... Aliás, antes de eu falar, me diga uma coisa aí. Quem tá online aí agora, né? Você tem dificuldade em falar uma coisa e concretizar aquilo? Se você tem essa dificuldade, você fala muito, às vezes você nem fala e tão pouco faz, né? Você tá nessa situação? Se sim, comenta sim pra mim aí nos comentários pra eu saber. Ou você fala e não faz, assim a Juju disse. Ou então, às vezes, por tanto medo, por tanta frustração que você já viveu, nem falar você fala mais, né? Você evita, porque você tem medo de literalmente falhar, de se frustrar ainda mais, né? Esses dois perfis, é o seu? Sim, 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 certo. Então, é bem isso que eu imaginei mesmo, né? É bem comum, não te julgo, porque eu, às vezes, caio nisso também. E por isso que o que eu aprendi, eu estou praticando e eu quero compartilhar com você, para que a gente pratique juntos, né? Se eu tenho capacidade hoje de poder... Olá, Crisley. Espero que esteja tudo bem aí. Bom dia. Se hoje eu tenho capacidade de desenvolver disciplina em algumas coisas, por que outra pessoa não teria? Né? Isso não tem nada a ver de tipo, a pessoa é mais disciplinada do que outra. Não. Já está aprovado, tá? Já está aprovado pela neurociência. Olá, Alane. Bom dia. Já está aprovado pela neurociência que a técnica para ter disciplina, há maneiras. Não é uma coisa que você nasce. A Renata nasceu disciplinada, o Clisley não nasceu disciplinado, o Haroldo nasceu disciplinado, a Rayane não nasceu disciplinada. Isso não existe. É o que você faz com aquilo que você tem, por exemplo, de conhecimento, se você tem uma estratégia ou não. Aí você consegue muito mais eficientemente ter disciplina. Faz sentido isso para você? A disciplina vem da necessidade. Pensa dessa forma. Com certeza, né? Se você está tendo uma necessidade de ter disciplina em alguma coisa, você vai correr atrás de desenvolver ela, né? Aí é isso que eu estou falando, para você desenvolver ela, a técnica, a meio, há formas que a ciência ela já validou para saber se você consegue ou não. E é exatamente uma técnica que eu vou te ensinar hoje, que eu estou aprendendo. Bom, vamos lá. O Haroldo já mandou um joinha que sim, habilidades podem ser desenvolvidas, muito bem lembrado, Renata. É isso aí mesmo, cara. É isso aí mesmo. Porque se eu não sei, é porque eu não aprendi, né? Se eu não faço, é porque ou eu não aprendi, ou eu não tive acesso. O acesso que eu tive foi ineficiente, entende? Por exemplo, às vezes eu já conheci pessoas que, ao tirar habilitação, a pessoa foi tirar habilitação, tiveram pessoas que conseguiram aprender muito durante a habilitação que depois não tinham problema nenhum ao dirigir. Mas já vi pessoas que, ao aprender a dirigir, não aprendiam nada. Porque isso muito estava ligado ao instrutor ou à instrutora, a maneira como ensinava. Não está ligado à pessoa, mas à maneira como eu ensino. E claro, pode ter questões de medo, de trauma que a pessoa tem que barra o aprendizado. Isso existe, mas não é o caso que a gente vai falar aqui, porque nem sou psicólogo para isso, né? Para abordar esse tema. Só que eu quero te ensinar a técnica, vamos lá? Chega de enrolação. É o seguinte, essa técnica para você aumentar a sua disciplina, seu poder de falar e fazer, cumprir, você ser uma pessoa de palavra, você se sentir uma pessoa autoconfiável, confiante. É o seguinte, ela se baseia em três princípios. O primeiro princípio é: você precisa de uma pergunta livre de qualquer expectativas. Na hora que eu dar o exemplo, você vai entender melhor, tá bom? Mas você precisa de uma pergunta livre de expectativas. Depois, você vai precisar de, aliás, e para ter essa, na sua resposta que você vai ter com essa pergunta, você precisa de sinceridade. Você precisa de falar algo, responder algo, de fato, que seja palpável, possível no seu mundo. Não adianta você propor algo que está no mundo, mundo dos seus sonhos, mas que hoje você não consegue cumprir, ok? Então você precisa de uma pergunta que ela seja livre de qualquer expectativas. Você precisa de uma resposta que tenha sinceridade e que isso seja possível para você, obviamente. Alan, bom dia. Paulinha, bom dia. E você precisa também, deixa eu ver, sinceridade. Pergunta. Ah, e você não pode ter julgamento na resposta. São esses três pilares aí. Como que funciona? Vamos supor hoje que você está sofrendo dificuldade com acordar e fazer atividade física. Vamos supor que você pensa isso. Você fala, nossa, eu gostaria muito de acordar e fazer atividade física. E aí, a sua meta com acordar e ser atividade física é ser uma pessoa mais ativa, né? Ser uma pessoa que pratica atividade física, talvez tenha mais energia no dia. Às vezes, seu objetivo com isso é exatamente esse, né? Que você vê direto e reto as pessoas falando: nossa, se eu acordo fazendo atividade física, meu dia rende mais, né? Quem nunca ouviu isso? Eu, por exemplo, ouvia muito, foi um dos motivos que me fizeram ir atrás de desenvolver o hábito de acordar e fazer atividade física, né? Mas por trás desse objetivo, tem exatamente a pessoa querer ser mais ativa, ser mais disciplinada e tudo mais. Então, a pergunta que você poderia fazer para uma pessoa assim, no caso, se ela é você ou qualquer outra pessoa, né? Para que você seja uma pessoa mais ativa. Tô falando em ser, hein? Não tô falando em fazer. Ser. Para que você seja uma pessoa mais ativa. A gente ressalta sempre o ser. Para que você seja sempre uma pessoa mais ativa. O que é que, de fato, você pode começar a fazer para que você consiga isso? Vai vir a resposta. Você ressalta o ser, você faz uma pergunta para a pessoa pensar. No caso, essa pessoa pode ser você. Vai vir a resposta. A resposta, ela precisa ser, lembra? Ela precisa ser palpável. Ela precisa ser sincera. Por exemplo, se você está tendo dificuldade de acordar cedo e você repetir isso, eu vou acordar às 6 horas da manhã para fazer atividade física. A chance de você não conseguir é alta, porque você já não está conseguindo. Agora, se eu mudasse a pergunta, por exemplo, aliás, antes disso, aí você poderia responder alguma outra coisa fora disso. Agora, se eu mudasse a pergunta do tipo, para que você acorde cedo e faça atividade física, O que é que você pode fazer? O que é que está faltando? E vem a resposta. O que que eu posso fazer? O que que está faltando? Eu acho que está faltando eu falar não para o meu celular e desligar ele mais cedo e dormir mais cedo. Ok. Então não tem julgamento, tá? Não tem julgamento. Por que que é importante não ter julgamento? Porque às vezes as respostas, para você, você não vai ver muitas vezes um nexo, um sentido. Às vezes você vai responder algo que não necessariamente, diretamente, tem um sentido com aquilo que você está querendo. Só que se essa resposta veio até você, ou para qualquer outra pessoa que você perguntou, um filho seu, por exemplo, essa pessoa enxergou que aquilo tem alguma ligação com aquilo outro que ela está querendo, ou que você está propondo. Então por isso que não pode haver julgamento. E aí você reforça a pessoa: ah, então você está me falando que se você passar a fazer isso, ou se isso passar a ser presente no seu dia a dia, você vai fazer isso, você vai cumprir isso aqui? E a pessoa, ela vai pensar e possivelmente ela vai confirmar, certo? Ela vai confirmar. Qual é o poder disso? Tá? Lembrando que não tem julgamento, tá? Não pode ter julgamento. Qual é o poder disso? Está numa palavrinha que eu falo bastante por aqui: congruência. Congruência. Tudo que eu tendo a falar para mim mesmo, a minha mente inconsciente, ela trabalha para ter congruência com aquilo que eu falo ou acredito. Né? No próprio treinamento que eu estou fazendo, o meu treinador, para quem não conhece aí, é o Jerônimo Temel, né? E ele dá um exemplo de um cliente que foi dele, só para vocês terem ideia, e foi com o filho isso, tá? Era o pai que tinha um filho. Pai tinha um filho. E aí o filho fazia xixi na cama todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. E aí num treinamento em uma sessão que esse cliente fez com esse meu mentor, o que é que aconteceu? Eles abordaram esse tema do filho, e aí o Jerônimo passou essa técnica para ele: você vai fazer assim, assim, assado com seu filho. Deixa ele responder, não julga. Vai vir um julgamento na sua mente, mas não julga. Você só reforça com ele: ah, então é isso, tal, 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 é isso que você tá me falando? É, papai, então beleza. E aí o pai chegou em casa e foi perguntar pro filho, né? Perguntar: filho, nossa, o que precisa acontecer? O que que tá faltando acontecer para que você conseguisse parar de fazer xixi na cama? O que que falta acontecer que o papai possa te ajudar? E aí o filho respondeu uma coisa que não tinha a ver uma coisa com a outra, mas para o filho talvez tinha um valor muito grande. E o que que ele respondeu? Ai, papai, eu quero aquele jogo do PlayStation. E aí o pai, obviamente, né? Esse filho tá de sacanagem comigo, né? Tá de sacanagem comigo. Parar de fazer xixi na cama se eu comprar um jogo para ele? Beleza. O Jean falou para eu não julgar, não vou julgar. Aí ele só reforçou: ah, você tá me falando então se eu comprar o jogo tal para você, você não vai fazer mais xixi na cama? Ah, é, papai, não vou. Foi lá e comprou o jogo. No outro dia, por muitos e muitos anos, o filho não fez xixi na cama. E por que que isso acontece? Congruência. Tudo que de fato eu enxergo alguma relação, e para mim é o que é válido eu enxergar, ou para a pessoa que eu perguntei é válido ela enxergar, não necessariamente precisa fazer sentido para todo mundo. Quando eu falo algo, eu falo: olha, para eu acordar cedo, mais cedo e fazer atividade física, poderia acontecer isso, poderia ser feito isso. Quando eu falo, eu preciso ser congruente com aquilo. Por quê? Quando eu propus, por isso que precisa ser uma coisa que você consegue fazer. Não pode ser uma coisa mirabolante. Do tipo: ah, eu não consigo dormir antes das 10, é impossível para mim. Aí eu falo que eu vou dormir antes das 10. Você vai se frustrar. Agora, se você diz: ó, né, antes das 10 para mim é impossível, mas se eu deitar 10 e 15 eu consigo. E aí a pessoa deita 10 e 15 e no outro dia ela vai acordar mais confiante, porque ela fez aquilo que ela falou, e no outro dia ela vai, de fato, acordar ou no horário que ela quis, ou mais cedo com certeza ela vai. Por quê? Entra na congruência. A mente dela, se eu falo algo, eu preciso entrar em congruência com isso. Você hoje tem que tomar muito cuidado. Você, eu falo para mim também, tá? Tem que tomar muito cuidado com aquilo que você fala. Porque aquilo que você fala, a sua mente, ela é obrigada a entrar em estado de congruência. Exemplo: eu sou muito compulsiva. Eu não consigo ver um chocolate e não deixar de comer. Quando você fala isso, a sua mente, ela prova isso. Ela coloca a prova diante dos seus olhos para comprovar aquilo ali, congruência. Que legal! Eu espero que você esteja gostando desse episódio, hein? E se foi útil, se está sendo útil para você, eu peço para que você coloque na plataforma que você estiver me ouvindo aí, seja o Spotify, no Apple, no Google Podcast, em qualquer outro, avalie esse podcast, coloque aí quantas estrelas, coloque um comentário, dependendo de como a plataforma é, porque assim você me ajuda a entender como que esse meu conteúdo está te ajudando. Se está fazendo realmente diferença no seu emagrecimento. Eu vou adorar saber e assim você também ajuda outras pessoas que vão ver esse podcast e vai saber se realmente pode ser útil para elas. Então, deixa aí 5 estrelas que eu vou ficar muito feliz. Agora vamos continuar com o episódio. Tá? E aí é um problema se você não é um vigilante daquilo que você fala. Se você não toma cuidado daquilo que você fala de fato. Principalmente quando está relacionado a um grande objetivo que você quer. Faz sentido isso para você? Gislaine, bom dia. O Wendel, a Ana, a Laura, sejam bem-vindos. Bom dia. Vou molhar minha boca com meu chá aqui. Eléia Ferreira, bom dia. Então, você precisa ter cuidado com aquilo que você fala. A congruência, ela pode tanto ser uma grande aliada sua, quanto um grande problema. Um inimigo invisível que você não vê. Mas que só por você usar a palavra contra você, isso já te traz um problema muito grande. Ô Celso, bom dia. Tá me entendendo? Isso, pra você ver o quanto que isso é forte e verdadeiro, isso inclusive, se você for olhar, tá? Eu não sou estudioso da Bíblia nem nada, mas tá na Bíblia. Lá eu não lembro exatamente a passagem que é, fala essa questão do poder da palavra, de você ter cuidado. Inclusive tem uma passagem que fala, né, que o seu sim seja sim, seu não seja não. Por quê? Porque a palavra, ela tem o poder de criar as coisas. Toda pessoa que um dia criou, por exemplo, um corpo saudável, uma rotina saudável, ela começou de um falar, de um desejar, de algo que ela pensou estrategicamente e falou, eu vou começar fazendo isso. Claro que tem pessoas que usam essa mesma estratégia, mas elas não sabem usar. Por quê? Elas propõem coisas que estão muito distantes delas, que elas não conseguem fazer, que elas não conseguem manter. Lembra? Precisa ser sincero, algo palpável. Você precisa fazer uma pergunta que não tem expectativa nenhuma, né? Do tipo, você se pergunta, você está querendo melhorar a facilidade de acordar cedo para fazer atividade física e a sua resposta, sei lá, vem alguma coisa do tipo, ai, eu não vou dar corda na conversa com o fulano que trabalha comigo porque ele sempre me estressa. E por estar sempre me estressando, não sei, isso está me atrapalhando acordar cedo. Tá entendendo? Às vezes você fala uma coisa, você chega a uma conclusão que de fato não tem uma ligação direta, mas não importa, não pode ter julgamento. E aí, a hora que você vai propor essa resposta, ela precisa ser sincera, genuína, que você consiga de fato fazer, né? E para que você consiga de fato ter a congruência, para que você consiga falar e praticar aquilo ali. Faz sentido isso para vocês? Se faz sentido isso para você, coloca sim para mim aí para eu saber. Eu sei que tem um delay até a hora que eu pergunto e a hora que vocês começam a responder. Porque às vezes, né, pode estar muito confuso para alguma pessoa, ou pode não estar fazendo sentido para alguma pessoa. E aí eu posso te ajudar a responder uma dúvida sua, alguma coisa aqui, tá? Se ficou alguma dúvida também. Mas basicamente você precisa disso, você precisa fazer uma pergunta sem expectativas. Na resposta, essa resposta precisa ser palpável, sincera, que você consiga, sim, Ju, legal, que você consiga de fato entregar aquilo ali. Faz muito sentido, sim. Legal, Alan. Tá? Para que você consiga ativar a congruência em você. Para que você consiga ativar a congruência em você. Pense com você agora, coisas que você prometeu para alguém, mas você não queria prometer. Você falou, mas por que que não teve congruência? Porque não era algo que você queria e muitas vezes não era algo que era palpável para você. Você não estava afim, como também poderia ser não palpável. Aí você prometeu uma coisa ou para alguém ou para si mesmo e não cumpriu. Por que que isso aconteceu, Rafael? Por conta de um desses três pilares aí não foi suprido. Talvez a própria pergunta já tinha expectativas, por exemplo, alguém vem te pede uma coisa, já tem expectativa, certo? Já é uma, normalmente a pessoa pergunta com expectativa. Você pode me ajudar com isso? Vamos treinar comigo hoje? Tem sempre alguma expectativa por trás, tá entendendo? E por ter expectativa já quebra essa regra. A pergunta ela não pode ter expectativa. Ela tem que ser aberta, ela tem que dar chance para sua mente abrir e trazer uma resposta que você consiga de fato entregar. E nessa resposta que você chegar, não deve haver julgamento, igual esse exemplo que eu dei aqui agora. Nossa, mas para eu acordar para eu conseguir acordar mais cedo, fazer atividade física, eu vou conversar menos com o fulano no trabalho porque ele me estressa? Não faz sentido isso. Não julga. Não julga. Você vai começar a ter aquela postura e você vai passar a ser congruente com aquilo, tá? Porque a sua mente, ela trouxe essa resposta lá de dentro dela, com sinceridade. Não foi uma coisa com expectativa ou forçada. Entendeu? Esse é o poder da congruência. Você pode usar ela para você como sua grande aliada, como você pode usar ela para qualquer pessoa que seja especial para você, que você queira ajudar, um filho, uma filha, um esposo, uma esposa, tá bom? Você pode usar esse poder da congruência sempre que você quiser. E aí, Rafael, e se a pessoa, ela, eu respeitar todos esses três critérios que você falou, mas a pessoa falar e não cumprir? Se a pessoa falar e não cumprir, você vai sentar com ela ou com você mesmo, você vai repensar: eu falei aquilo, por que que eu não cumpri? Né? O que que faltou para eu cumprir? Teve alguma coisa que me atrapalhou para cumprir? E com a pessoa a mesma coisa. Olha, por exemplo, filho, você falou isso, mas não aconteceu. O que é que de fato aconteceu? Faltou alguma coisa? Você, sei lá, teve alguma dificuldade? Porque você vai ouvir a pessoa. E às vezes no que você vai ouvir, ela vai contar algo que antes ela não estava enxergando e aí na prática ela passou a enxergar. E aí você pode repetir o ciclo, normalmente, tá? Pessoa falar que, ai, papai, eu tentei fazer aquilo, mas eu me esqueci que eu tinha, sei lá, dificuldade com aquilo outro lá, ou eu dependia de alguém ou de alguma coisa para conseguir aquilo lá. Ah, você dependia? Ah, você não tem facilidade? Então, como que você pode passar a ter, construir essa facilidade? O que é que falta para você ter essa facilidade? E para mim mesmo, para você mesmo, se perguntando: o que é que faltou para mim que eu não cumpri aquilo? Ou o que é que me atrapalhou de fato? Qual foi o obstáculo? Ah, eu fiquei, sei lá, dependendo muito. Fiquei dependendo muito de acordar com muita empolgação, com muita energia. Sendo que eu nunca tive o hábito de acordar tão cedo para fazer atividade física. Então é inviável, né? Não faz sentido eu ficar aguardando eu acordar com muita empolgação. O acordar com empolgação é construído. E aí, quando eu saco isso, eu até percebo que eu tinha expectativas antes. Eu achava que eu não tinha, mas eu tinha. Percebe? Normalmente, quando alguma coisa não dá certo, é bem provável que algum desses critérios não foi de fato cumprido. Bom dia, Fran. Né? Normalmente, ou é a... Aliás, é os três mesmo, né? É os três. Tanto a expectativa, quanto falar algo que não consegue fazer, que o desafio, o esforço é muito alto para fazer, ou então a pessoa julga, né? Ah, mas você tá de brincadeira comigo, né? Para você conseguir isso, você quer aquilo outro, ou você quer minha ajuda para aquilo outro, então tem julgamento. E aí, quando entra o julgamento, a congruência ela não vai aparecer. A congruência, ela precisa, para ela nascer, ela precisa de um cenário que esses três pilares são respeitados. Lembre-se sempre disso, tá bom? Ficou claro, gente? Um excelente dia para vocês. Obrigado pelas melhoras aí. Vai passar já já essa vacina. Fica melhor. E amanhã eu te vejo aqui às 7h11. Vamos falar sobre procrastinação. Lindo dia para vocês.